Amigos, hoje eu tenho a missão de dar a triste notícia que a E3 foi de arrasta pra cima.
Oh, Lord. Again.
E eu sei que a gente fez pelo menos uns 2 ou 3 pings sobre o assunto só nesse ano, mas agora é real oficial. No programa de hoje também tem o possível vazamento do Wolverine da Insomniac e também o retorno de Rock Band por meio do Fortnite. Ohai, meu nome é Helena Nogueira e esse é o Ping, o seu podcast de notícias de games que começa agora.
Você dá show no Fortnite? Mas e assistir um show enquanto você joga? É isso aí! Listerine, a marca de enxaguante bucal número 1 no mundo, vai revolucionar o universo Fortnite. Pela primeira vez no game, você vai poder curtir um show do L7, o Lennon, enquanto joga no Hero City, numa luta contra os germes. Ó, pra participar, é só usar o código que vai estar na descrição aqui do vídeo, no dia 15 de dezembro, às 8 horas da noite. LL7 versus Germes by Listerine. Bora curtir um show irado enquanto a gente joga? Com Listerine, é game over pros germes.
A E3 deixará de existir. A feira que foi a mais importante do mundo dos games nas últimas 2 décadas teve o seu encerramento anunciado oficialmente pela Entertainment Software Association, a ESA, que era responsável pela organização. A ESA mencionou que cada edição da E3 foi maior do que a anterior e que era hora de dizer adeus, agradecendo pelas memórias. A E3 teve sua primeira edição lá em 1995, acontecendo anualmente até o ano de 2019. Durante boa parte desse período, o evento foi central para o mundo dos games, concentrando uma série de anúncios, oportunidades de entrevistas com desenvolvedores e testes de jogos que ainda seriam lançados. A feira sofreu uma série de baques, principalmente durante o período pandêmico, e a sua relevância acabou caindo. Nos últimos anos, o encerramento completo do evento já parecia meio que inevitável. O primeiro passo que indicava mudança do mercado em relação ao formato tradicional da E3 foi dado pela Nintendo após a E3 de 2011, quando ela decidiu migrar para sua própria vitrine de anúncios digitais, o Nintendo Direct. Depois veio a saída da Sony na edição de 2019, que optou por não participar nem mesmo com uma vitrine digital. Em seguida, teve início a pandemia do Covid-19, que resultou no cancelamento do evento em 2020. Em 2021, ele chegou a acontecer novamente, só que em formato online, e acabou sendo a última E3 de todos os tempos. Em 2022, com a situação da pandemia um pouquinho mais controlada, o evento, que seria digital, acabou não acontecendo. A ESA chegou a contratar a empresa Reed Pop, que faz a PAX e a Comic Con de Nova York, para tentar revitalizar a feira de novo em 2023. Mas, com o passar do tempo, ficou claro que nenhuma das grandes empresas tinha realmente interesse em participar. As edições de 2024 e 2025 já estavam canceladas de maneira extraoficial, segundo o relatório de turismo de Los Angeles. Aproveita aí os comentários para dizer o seu adeus, P3, e também compartilhar com a gente a sua memória favorita da feira. Eu, por exemplo, me lembro muito de sair da escola correndo para conseguir chegar 13 horas em casa e assistir a conferência da Nintendo. Vai ficar na memória. E um grupo de sequestro de dados chamado Ryzeria alega ter hackeado a Insomniac Games de Marvel's Spider-Man 2 e ter conseguido arquivos importantes, incluindo informações do aguardado jogo do Wolverine. A Sony afirma estar investigando a situação. Ontem, no dia 12, a Ryzeria, que é o mesmo grupo que recentemente hackeou a biblioteca britânica, postou documentos que supostamente comprovam o hack. Além de detalhes do jogo do Wolverine, os vazamentos incluiriam e-mails internos, arquivos e documentos pessoais dos funcionários da Insomniac. O Ryzeria deu à Insomniac 7 dias antes de publicar tudo que roubou. Porém, como relata o site Cyber Daily, o grupo já colocou os dados em leilão, veja só, com preço inicial de 50 bitcoins, que dá mais ou menos aí 2 milhões de dólares. Pelo visto, o Fortnite Festival, que é um novo modo de ritmo desenvolvido pelo estúdio Harmonix, que é a galera do Rock Band, terá suporte a controles de guitarra e bateria muito em breve. Olha aí a nostalgia pros roqueiros. A página de perguntas e respostas do Fortnite Festival afirma que adicionar suporte a controles de instrumentos é uma prioridade para Epic Games. E de fato, há uma fabricante que comprova isso. Na noite da terça-feira, a fabricante de periféricos PDP fez uma publicação no estilo Vem Aí, que deixa bem na cara que se trata de guitarras de plástico com suporte a Fortnite. Disponível desde o último sábado, o Fortnite Festival permite que o jogador toque músicas a partir de diferentes instrumentos, usando os botões do controle ou, se não, do teclado. O modo possui uma seleção rotativa de faixas gratuitas para tocar, que inclui no momento Lady Gaga, Olivia Rodrigo e até The Killers. É possível adquirir qualquer uma das músicas para mantê-las na sua coleção e também a opção do passe de batalha, que inclui a skin do The Weeknd e algumas faixas exclusivas, como Gangnam Style. Conta aí pra gente se o Fortnite Festival te interessou. A Bandai Namco anunciou que um dos jogos mais aguardados de 2024 vai ganhar uma demo a partir dessa semana. Tekken 8 vai contar com uma demonstração gratuita a partir dessa quinta-feira, dia 14 de dezembro, mas inicialmente só no PlayStation 5. Quem for jogar no PC ou Xbox Series vai ter que esperar um pouquinho mais até a quinta-feira que vem, dia 21. Na demo, você vai poder testar o início da história do jogo, além do inédito Arcade Quest e os modos Super Ghost Battle e versus offline. Lembrando que Tekken 8 chega em 26 de janeiro. Tem gente na redação muito ansiosa pra jogar, que é o Matheus e Diego. E me conta aí também se você tá nessa espera aguardadíssima do Tekken 8. Bora então pros aniversários. Em 2011, 12 anos atrás, saía Avernum, Escape from the Pit, pra PC. Escape from the Pit é um RPG single player em que o jogador controla um grupo de até 4 aventureiros, que podem usar armas brancas, mísseis, magia ou uma mistura disso tudo para derrotar seus oponentes. A versão de 2011 é uma remasterização do clássico de PC de 1995, que pode também ser jogada hoje no iOS e Android. Em 2013, há 10 anos atrás, saía 7 Days to Die pro PC. 7 Days to Die é um jogo de terror de sobrevivência em mundo aberto, desenvolvido e publicado pela The Fun Pimps. O enredo se passa no ano de 2034, em que o planeta Terra sucumbiu à guerra nuclear. Ataques biológicos são constantes e, por isso, os sobreviventes morrem de um vírus desconhecido após 7 dias, retornando como mortos-vivos. Se você achava que esse era o jogo da Samara, achou errado. Em 2022, há um ano atrás, saía High on Life, jogo de aventura em primeira pessoa do Justin Roiland, que é o criador de Rick and Morty. O Roiland deixou o estúdio Squant Games em meio à denúncia de violência doméstica e cárcere privado. Mas a Squant Games diz que vai continuar a criar jogos, mesmo sem o criador do Rick and Morty. Então, galera, a gente termina por aqui. Muito obrigada pra quem acompanhou. Inclusive, feliz ano novo e boas festas pra todos vocês. Beijo. Até a próxima. See ya!